Bem-vindos ao Pre-Bet Show Betão, episódio 150, com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Olha, como tu sabes, Alex, eu estou aqui num nervosismo. eu estou há uma hora aqui na preparação do episódio de hoje, a acompanhar ao minuto e vou estando aqui a ver no iPad.
A tentando, cerimónia da bola de ouro, não é?
A cerimónia da bola de ouro. Vou vendo aqui no tablet o que é que está a acontecer. Porque já nos disseram que vai haver surpresas e eu estou curioso para isso.
O jornal A Marca revelou-se.
A Marca, neste caso. E para a marca revelar isto, bem, não sei, vamos ver.
Não sei, vamos ver, não é?
Portanto, eu estou aqui excited, se fosse o...
Então, para começar aqui com o teu entusiasmo também, está aqui uma aposta grátis que é prometido, é devido aqui no Pre-Bet Show. Todos os episódios vamos dar duas apostas grátis aqui aos ouvintes, uma forma de agradecer o vosso apoio, que tem sido extraordinário no Spotify, que eu reparei, já estamos quase nos 320 ratings.
O polícia do Spotify está lá sempre a ver, vocês não se esqueçam disso.
5 estrelas do Spotify é uma enorme ajuda. Apple Podcast e também YouTube. Obrigado.
Sem
a todos.
Sem dúvida, Alex. Alex, espetacular até agora a malta. A aposta grátis que eu vou dar, tem que estar atentos ao resto do episódio, porque algures neste episódio eu vou lançar essa aposta. Se eu me esquecer, o Alex dá-me o toque e eu faço quando o Alex me disser. Falavas tu em YouTube. Tivemos, Alex, muitos comentários no YouTube. Mais uma vez, isto já é habitual.
E um comentário revelador, não foi,
É verdade, Pedro? É verdade. Aqui o Marco. Grande abraço para o Mr. Pedro, que foi campeão comigo em Júniores no Cova da Piada. O Marco, eu sou mais velho, mas o Marco está com a memória pior. Não foi nos Júniores, foi nos Juvenis.
Ah,
foi nos Juvenis.
E tiveste lá um grande jogador que jogou no Portimonense também, agora está
e
na Bélgica.
E vamos hoje falar, aliás, agora foi para o Maccabi. Estava na Bélgica, sim senhor.
Chama-se?
Hélio Varela.
Ah, verdade. Jogou
com o Marco também, sim. Já agora. Chegaram a jogar juntos. Portanto, um grande abraço aos meus meninos, neste caso, não são meninos nenhum, já andam a jogar agora futebol profissional, alguns deles, outros estão a crescer também. Alex, dizia-te eu, pegando o comentário do Marco, que de facto isto é, são comentários semana após semana, pá, a malta que já conheceu o Alex e conheceu a mim, façam como o Marco, comentem também e digam, já vi o Alex aqui, já estive com o Alex não sei onde.
Tem sido espetacular, tem sido espetacular e os comentários cada vez mais ajudam aqui o Pre-Bet Show e os comentários fazem parte do nosso episódio aqui, por isso comentem mais no YouTube e podem aparecer aqui no ecrã, porque sim, as vossas ideias vão ser sempre tiradas para o episódio também.
Tem-nos dado muita ajuda, Alex, as ideias do pessoal, olha...
Bem, mas algo que eu não estava à espera era começarmos o episódio 150 e José Mourinho é o treinador do Benfica, não é, Pedro?
Mas também te digo, Alex, para episódio gordo, como é o episódio 150, sabes que eu gosto sempre de dar vivência ao 100, 150, 200, sim, estes números... Isto é uma notícia bombástica.
É o treinador mais titulado na história do futebol português.
E um dos do mundo.
Portanto, sim. Está no futebol português agora.
É isso mesmo. E José Mourinho é um dos nomes que está no Olimpo da história do futebol mundial. E, portanto, este impacto, Alex, é inevitável. Repara que tens cobertura de imprensa
italiana.
Internacional, italiana, inglesa, na Vila das Aves.
Eu adorei quando o José Mourinho reconheceu o repórter do Sky Sports e até disse, tu estás aqui.
Percebes?
Só demonstra a dimensão
A dimensão Mourinho, é isso mesmo.
É futebol heritage. José Mourinho faz parte da história do futebol.
Exatamente.
E voltar a Portugal... Vai sempre dar os olhos, a globalização que isto vai dar.
É
espetacular para a nossa liga também.
Dá um gosto ao Benfica e à nossa liga. Isso completamente, Alex. Olha, e para nós termos uma noção do impacto de José Mourinho, da carreira dele, porque nós temos aqui a malta mais nova, é que eu e o Alex, a nossa geração, cresceu a ver Mourinho a limpar tudo.
Deixa-me só dizer isto. Eu ia sempre para a Irlanda no verão. Quando tinha 5, 6 anos, havia uma altura, eu dizia, inicialmente fui para a Irlanda e dizia, eu sou de Portugal. Ninguém dava nada por isso.
Até que...
2, 3 anos depois, eu sou de Portugal.
Mourinho.
O quê? Como é que é possível? Devido ao José Mourinho no Chelsea e ao Cristiano Ronaldo no Manchester United.
Os portugueses
conquistaram a Premier League. E sim, o Mourinho chegar à Premier League e dizer I'm the special one.
É campeão.
Não havia internet como é hoje em dia.
Não, é verdade.
E todas as capas de jornais diziam José Mourinho, the special one. E ele venceu logo. Na primeira época,
verdade.
Imaginem, Ruben Amorim, com 40 anos, não perder
9
anos, jogos em casa na Liga. Exatamente. Isto é surreal! 9 anos! Como é que é possível?
É para termos um bocadinho de noção, e já agora, e eu digo sempre isto para a malta mais nova, porque a malta da nossa idade e mais velhos sabem. José Mourinho, no Futebol Clube do Porto, em 2 anos, ganha, em 2 anos e meio, neste caso, ganha, para além de campeonatos, de campeonatos nacionais, títulos internos, Taça UEFA e Champions.
Liga dos Campeões. E portanto, meus amigos,
é disto que estamos a falar. Depois, em Inglaterra, faz o que o Alex disse, salta para a Itália, tricampeão no Inter, ganha as Champions no Inter.
E o Chelsea era uma grande equipa antes do José Mourinho chegar lá. Não, não. E até a equipa do Futebol Clube do Porto, que ele sai do Leiria para também o Futebol Clube do Porto, traz muitos jogadores do Leiria.
Na altura, que estava melhor era o Sporting, na altura.
E então o José Mourinho consegue impulsionar as equipas a tornarem-se as melhores versões de si mesmo.
E quando chegou o Real Madrid? O Real Madrid vinha de anos difíceis.
É verdade.
E José Mourinho conseguiu, primeiro, combater o grande domínio do Barcelona de Guardiola e depois ganhar.
10 clubes, 26 troféus, 1195 jogos, 738 vitórias.
Olha,
é um treinador habituado a vencer.
E eu vou dizer aqui, e centenas de icónicas flash interviews e conferências de imprensa.
É o treinador mais icónico a nível de
comunicação, imprensa. Não é? De imprensa e de comunicação, sem dúvida. Alex.
E também, e quando nós vemos aqui 1195 jogos, quantos jogos é que nós vimos do José Mourinho?
Nós acompanhámos...
Mais de 400 jogos eu posso dizer que vi do José Mourinho no mais Real, Inter... Porto, não,
até porque, como sempre, foi um nível super elevado, United. Todos os jogos eram televisionados, José Mourinho.
United, desrespeitado, José Mourinho. Olha,
desde que Ferguson saiu de lá, só ele é que ganhou como deve ser.
Segundo lugar. Exatamente. E também a Liga Europa.
Liga Europa. E é feio.
Vamos fazer aqui o primeiro desafio, que é o melhor 11 de jogadores treinados por José Mourinho.
Isso
começando
é assim,
na baliza.
Na baliza, Alex. Eu começo por Júlio César, que foi guarda-redes do Inter de José Mourinho.
Grande
ganhou
guarda-redes.
Com ele.
Temos Casillas, Júlio César, Petr Cech. Eu vou com Petr Cech. Devido à nostalgia que me traz
a
também.
A minha dúvida é Petr Cech. E nós aqui, já agora, dizendo para quem estiver a ouvir, estas escolhas vão do gosto pessoal, vão da importância que nós reconhecemos que tiveram com o Mourinho. Portanto, Júlio César ganhou uma Champions. Vítor Bahia era outro guarda-redes também fantástico.
Ah, mas lateral esquerdo eu acho que temos o mesmo. Ashley Cole. Não temos o mesmo?
Não.
O que é que tu escolheste?
Aqui foi por gosto pessoal. Ashley Cole fantástico no Chelsea de Mourinho. Eu aqui escolhi Marcelo.
Ah, claro, Marcelo também dos melhores atrás que
do mundo. Era Ashley Cole ou Marcelo, sem dúvida.
Mas eu adorei Ashley Cole com o José Mourinho.
E foi quando nós começámos a ver a Premier League, Ashley Cole
eu
era fabuloso.
Eu sou capaz de dizer que o Ashley Cole é o melhor lateral esquerdo que eu vi na Premier League. Que eu vi.
És capaz de ter razão, para mim só o único que rivaliza com ele é Patrick Evra no United.
Ah, sim, o Patrick Evra.
Mas o nível da Ashley Cole, quer no Arsenal, quer no Chelsea de Mourinho, é inacreditável,
e
verdade.
E a tua dupla de centrais, qual é?
A minha dupla de centrais tu vais gostar.
Ah, diz lá.
Ricardo Carvalho e John Terry.
Eu também fui Ricardo Carvalho e John Terry.
É a dupla icónica do Chelsea. Ricardo Carvalho vem antes com o Mourinho. Nas tais conquistas fantásticas do Porto
tem
do Mourinho.
Lá, Ricardo
tem que estar
Carvalho.
Lá, e também e John Terry é o grande capitão de Mourinho.
E quando está no Real Madrid, José também. Mourinho vai buscar um Ricardo Carvalho que já está na fase final de carreira.
Sim, mas precisava de um Ricardo Carvalho na altura, foi buscar, é verdade.
E até o Adebayor na altura.
Verdade.
Nunca
Portanto,
me esqueço.
Alex, eu acho que esta dupla é icónica.
Sim, sem dúvida,
à
concordamos.
Direita.
À direita fui Maicon. O lateral direito mais subvalorizado na história deste século.
Completamente. E aqueles anos dele com o Mourinho no Inter foram de um nível absurdo.
Surreal.
Eu lembro do Maicon marcar golos.
O gol sem ângulo.
Lembro-me de um contra o Siena, creio eu, fora, que ele pega na bola na área do Inter, exatamente na área do Inter, vai pela direita...
Era um comboio.
Era um comboio.
Era um TGV. Era um TGV.
Um TGV em Itália. Portanto, Maicon, também eu. Alex, os três do meio-campo. Vamos a 4-3-3.
Eu com médio defensivo, tenho de ter este jogador porque mudou a posição.
Eu não vou com médio defensivo.
Makelele.
Pois, eu percebo.
Tenho de ir Claudio Makelele.
Porém, teve pouco tempo com o Mourinho.
Mas foi importantíssimo.
Foi importante e era um grande médio defensivo. Eu fui de batota aqui. Eu não escolhi médio defensivo.
Então, como é que tu foste?
Posso dizer os três médios?
Podes dizer os três médios.
Os meus três médios, eu vou com... os meus três médios, duplo pivô e depois um mais à frente, como quiser organizar.
Sim, sim, sim.
Vou com Frank Lampard, Wesley Sneijder e Deco.
Ah, tu meteste o Deco e o Sneijder juntos. Bateiro, pá, bateiro. Eu fui Makelele, Lampard e fui Sneijder. Ai, custou-me tanto não ter o Deco.
É que ganhares uma Champions no Porto e o Deco.
Custou-me tanto não ter o Deco.
E a Taça UEFA.
Mas Lampard e Makelele também.
Eu não fui bateiro. Fui argiloso.
Ah, foi.
Arranjei aqui uma tática diferente. E deixei de fora o Ozil, que eu queria muito pôr o Ozil. O Ozil do Real Madrid
também é bem
é
mencionado. E Xabi Alonso. O Xabi Alonso também é o cérebro do José Mourinho
do
Real Madrid.
E que é Dira muito importante no Real Madrid também.
Ou seja,
há aqui muitos nomes. Alex,
e agora,
os três
à
frente.
À esquerda também, acho que não temos dúvidas. Eden Hazard. Não!
Cristiano Ronaldo.
Eu meti o Ronaldo... Então.
Não, mas é como a ponta de lança. É o ponta de lança que o Mourinho mais gostou de ter na sua carreira.
Drogba. Então, eu tenho Ronaldo à direita, Drogba e Hazard.
Eu tenho é tu.
Ah.
Exatamente, ou seja, eu tenho
foi importantíssimo.
Eu tenho Cristiano Ronaldo, Eto'o, Didier Drogba.
Ah, e discordamos então. Eu tenho Verdade. Ronaldo, Drogba e Hazard à esquerda.
Alex, repara o seguinte, o teu 11, o meu 11 e mais 10 11s que podíamos fazer aqui.
Verdade, verdade.
Com craques autênticos que Mourinho treinou ao longo da sua carreira. E atenção, eu quero dizer isto. Muitas vezes, mais do que craques, foi José Mourinho que os tornou craques.
Verdade.
É que o ponto de José Mourinho é este. Principalmente no Porto, no Chelsea e no Inter.
Um caso de exemplo para ir com o que estás a dizer, toda a gente queria que o Shevchenko fosse para o Chelsea. E José Mourinho disse, não, não, eu quero o Drogba. Hã? Drogba? Quem é o Drogba? No Tau, Inter.
Foi buscar o Marseille.
No Inter, eu quero Diego Milito.
Exatamente.
Quem é Diego Milito?
Ganhou o Champions.
Exato. José Mourinho contratou dois jogadores que foram dos mais importantes da carreira dele, a olho.
É verdade.
E sabia que eles iam não tornar-se os jogadores.
E o Alex há bocado disse uma coisa engraçada, e que faz todo o sentido. Não havia o poder das redes sociais que há hoje em dia. Portanto, as pessoas não conheciam.
Sim,
quem
sim.
não acompanhasse o campeonato francês e o Marseille em específico, não conhecia o Drogba. Eu, por acaso, tenho uma história engraçada para te contar sobre
essa. O Mourinho teve um ano sem treinar e eu tenho a certeza absoluta que Schneider, que Milito, o Eto'o na altura, tudo que foi pensado...
O Schneider estava encostado no Real Madrid, o Schneider contou isto. O Mourinho ligou-lhe diretamente a ele. Foi o treinador, não foi nenhum diretor desportivo, nenhum agente. O Schneider contou isto outro dia. Ele estava encostado no Real Madrid. O Florentino Pérez reúne com o Wesley Schneider para dizer que ele não conta. E no mesmo dia ou no dia a seguir, Mourinho liga a Schneider, vem para o Inter, que eu quero-te aqui no Inter, e vamos ganhar a Champions juntos.
E devia ter ganho a Balão d'Or.
Ganharam
a
Champions, depois devia.
Tripleta europeu com o Inter de Milão. Tripleta europeu com o Inter.
Eu ia dizer-te isto porque isto vem lá das memórias atrás, Jesus. E acho que também é giro partilharmos as histórias pessoais. Sim. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que andei de avião. Foi para Paris.
Sim.
E comprei a France Football, a revista. Sim. Desportiva, no aeroporto, para ir ler no avião e não sei o quê. Claro que eu não percebi nada daquilo que era em francês.
Exatamente, mas, tu lês francês.
Hoje em dia até consigo qualquer coisa, mas na Sim. altura, sei lá, era miúdo, tinha 8 ou 9 anos, 9 anos, pai.
Sim.
E quem é que fazia a capa da France Football nessa semana? Era o Drogba e o Nasri, que estavam os dois a aparecer como wonderkids no Marseille.
Sim.
Na altura, o Marseille tinha um equipamento lindo.
Lindo, lindo,
lindo,
aquele
azul secundário, sabes? Azul cinzento.
Sim.
E o Mourinho vai buscar nesse verão o Drogba para o Chelsea.
E o Nasri era outro grande talento.
Lembro perfeitamente disto e portanto isto fica-me sempre na memória.
Mas agora, quem é que vão ser os craques do Mourinho?
Vamos agora
aqui no Benfica.
Ao Benfica.
Porque eu acho que não sou só eu que estou rendido com o Mourinho no Benfica, é Sudakov também. E Sudakov referiu.
O Alex, é isso. Visto o encanto nos olhos de Sudakov a falar sobre o Mourinho.
Sem dúvida.
É que isto é isso.
Não é o boss.
Não somos
Mourinho,
só nós.
José Mourinho é o boss.
Como até o Benfica pôs nas redes sociais.
A sério?
Hoje pôs um no Instagram. Mourinho a dar o treino, não é?
Sim.
E estava com o apito, estava a apontar qualquer coisa e só assim, boss.
É porque é isso. É a definição do que José Mourinho é ao entrar nesta equipa do Benfica. E vamos ser honestos. Sim, nós sabemos que o Benfica está a viver uns tempos em que tudo pode acontecer no futuro. E nós não conseguimos prever
e para
o que nós
aqui
não sabemos.
Um é complicado de prever, por outro também é excitante.
Mas
também
sabemos que o José Mourinho é o treinador do Benfica. E sim. O que é que podemos prever disto? Um impacto imediato. Porque psicologicamente,
isso
nenhum
mesmo.
Jogador do Benfica vai estar indiferente com um dos melhores treinadores do mundo estar ali num balneário a dizer isto e aquilo. E
tu não tens de fazer isto, tens de fazer aquilo.
Os adversários. Imagina o Vasco Teixeira da Costa, o que é que ele está a pensar agora que tem de fazer uma preparação?
Será um sonho para ele preparar um jogo contra o Mourinho.
Exato.
Exatamente.
Isso mesmo. Isto, eu estou tão feliz de ver José Mourinho a voltar
isto
aqui.
Isto faz bem ao nosso futebol, sem dúvida.
Eu
concordo
sim,
contigo.
E vai trazer tantos olhos à nossa liga.
Particularmente, Alex, porque pareceu-me pelo mood dele, pela forma, pela vibe que o Mourinho está a transmitir nas conferências de imprensa, no campo, eu acho mesmo que ele vem ultra motivado.
Completamente.
Acho mesmo, Alex. Muito mais motivado do que estava no Fenerbahçe. E eu já percebi pelas declarações dele que ele, de facto, não estava muito satisfeito no Fenerbahçe.
Porque
ele, voltando para Portugal e para o Benfica, Mourinho vem outra vez, e ele disse isso ainda hoje, segunda-feira, vocês sabem, ainda hoje ele disse isso, vem, volta... acalentar a esperança de lutar pelo Campeonato Nacional, de jogar a Champions. Mourinho precisava disto. Ele já disse isso. Ele assumiu isso.
O Mourinho já referiu que ele tem duas versões para as pessoas no geral.
Exatamente.
E isto é factual. Depois do Mourinho aceitar o trabalho do Tottenham, depois do United, as pessoas têm achado que ele tem descarrilado. Mas honestamente, um treinador ir para um Tottenham.
Era o que eu ia dizer.
Um
para
treinador
Roma.
Ir para a Roma. Ir conseguir finais europeias na Roma.
Duas finais seguidas.
E depois dizem, o Mourinho joga futebol muito defensivo. É factual que o José Mourinho, o estilo tático, é defensivo.
Nesse
mas há
clube.
Jogadores ofensivos que são valorizados também. Um Dybala jogou com o Mourinho, daí na
eu,
Roma.
Daí eu queria perguntar-te isto, Alex, bom exemplo do Dybala, e deixa-me perguntar-te isto, Alex, então, e lança a pergunta lá para casa, porque acho, sim, que é um tema interessante para abordarmos todos, nós os dois e vocês aí desse, sim, lado. José Mourinho, para mim, vem com três tipos de impacto, ok? Sim. O impacto pela figura Mourinho no futebol mundial, portanto, o impacto mediático. Segundo, o impacto emocional para estes jogadores do Benfica, que estavam, de facto, concordo, a começar a desligar a ficha. E Mourinho volta aqui e traz muita bateria para estes jogadores. Portanto, há aqui um impacto imediato, que era o que tu falavas, creio, há bocadinho, não era, Alex? Quando falavas, sim, de impacto imediato, era deste impacto imediato. Psicológico e emocional. Mourinho chega, os jogadores ficam motivados.
Na forma de
Mourinho
jogar.
Passa a mensagem, vou lá ao terceiro. Mourinho passa a sua mensagem.
Dos dedos.
Mourinho tem a sua força. Mourinho comunica, portanto, impacto mediático, impacto imediato emocional e o impacto ao nível técnico e tático. E é aí que eu quero chegar e vou-te perguntar isso. Alex, parece-me a mim que Mourinho, neste jogo contra o AVS fora, já fez aqui três alterações de ordem tática, nas dinâmicas da equipa do Benfica.
Sim, o Ivanovic estar mais na ala.
Ivanovic descai mais para a esquerda para fazer aqueles movimentos de ruptura, como a que Turkoglu fazia,
sim,
no
verdade,
Benfica.
Verdade.
E é Pavlidis então que baixa entre linhas, como tão bem faz.
Sudakov mais
interior. Sudakov mais por dentro, dá o corredor a Dal e dá essa verticalidade a Ivanovic.
Certo.
Portanto, junta quase como um terceiro meio.
E Pavlidis,
não é quase, é mesmo,
a jogar entre linhas.
Pavlidis entre linhas. E na criação ele retira esse papel a Richard Rios, e bem, na minha opinião,
completamente,
liberta Richard Rios para o duelo e para a progressão com bola e para dar. Richard Rios deu muita superioridade à direita, quando é dito com Orsnes. Portanto, parece-me a mim que Mourinho, esse dedinho que ele falava e que tu dizias agora,
sim, sim, sim,
é começar a, aos poucos e poucos a colocar os jogadores mais confortáveis nessa dinâmica coletiva. E tanto à esquerda, como no ataque, como na direita, como no meio-campo, isto que o Mourinho está a fazer parece a mim que é acertado, e nós, Alex, os dois, tínhamos falado sobre isso aqui, particularmente na dupla Ivanovic e Pavlidis.
E nós também referimos, nos primeiros dois episódios do Pre-Bet Show desta temporada, é que é injusto estarmos a prever um Benfica sem o 10, sem o Sudakov, sem o médio do último
agora
passo.
Agora sim começamos a...
Nós não podemos pedir ao Richard Rios ser um médio que o Mourinho está a pedir agora, tendo em conta que ele tem o Sudakov. Não era justo para Bruno Lage.
Exatamente.
E ele pedia coisas a Richard Rios, que agora, naturalmente, não é o
aquela
caso.
Aquela bola que o Sudakov coloca em Pavlidis, para, mas, o gol de Ivanovic.
Sim.
É Sudakov que tem que fazer essa bola.
Exatamente, exatamente. Mas sim, vamos ver. Eu estou confiante. Acho que o Sudakov vai sem dúvida valorizar o meio-campo. É um 10 que pode dar provas. Uhum. E sim, Luke Bacchio, não sei se vai ser agora.
O que tu achas?
Tenho de ver. Eu tenho de ver. Luke Bacchio, estou com expectativas 50-50. Não sei mesmo,
achas,
Pedro,
que... Pode ser um jogador titularíssimo, não...
Pode ser, pode ser muito decisivo a nível de duelos, pode entrar, fazer uma diferença como Bruma fez em alguns jogos da época passada, mas sim, não sei se será um titular de caras.
Eu vou dizer uma coisa, parece-me, e volto ao ponto que tu tocaste, e é por isso que nós gostamos de fazer isto um com o outro, porque, sim, vamos levantando aqui pontos que o outro não pensou. Eu estava, quando tu falaste da questão defensiva, e concordo contigo, essa preocupação defensiva que o Mourinho sempre teve com a segurança, com o não sofrer golos. Daí, Alex, ter tido aqueles anos todos invicto em casa.
Sim, sim.
Ter sido constantemente, durante muitos anos, das melhores defesas a nível europeu.
Sem dúvida.
E interno. Portanto, Mourinho tem essa preocupação. Isso parece-me factual. Mas há aqui uma questão, meus amigos. Eu lembro-me do Chelsea de Mourinho, para não ir ao Porto, mais atrás, mas indo lá fora. O Chelsea de Mourinho.
Uhum.
O Real Madrid de Mourinho, principalmente.
Sim.
Mas também o Inter. Mas particularmente Chelsea e Real Madrid... Eram equipas que, à frente, meus amigos, marcavam muito golo.
No
o Real Madrid, de José Mourinho, bate o recorde de golos na La Liga.
Sim, sim.
Nenhuma equipa marcou mais golos do que o Real Madrid de 11-12 de José Mourinho.
Essa equipa era fenomenal.
Porque
era
uma equipa vermelho mesmo em secundário,
para ir contra o Barcelona, que, a nível de posse de bola, era muito forte. Mas contra-ataque,
mas
ataques
na verticalidade, exatamente.
Ai, aquilo
portanto,
era,
eu acho que José Mourinho, voltando ao Benfica, porque o Benfica, meus amigos, não é a Roma, não é o Tottenham, não é o Fenerbahçe. É um clube maior.
Sim.
É verdade. Isto é factual.
Não, Benfica... Em Itália, a Juventus é o maior clube de Itália.
E o Benfica é um clube maior do que a Roma.
Sim,
mas não
eu
há...
entendo isso.
Alex, de caras, socialmente, de títulos, historicamente, não há hipótese aqui, ao dia de hoje...
Sim, concordo, concordo.
Ou seja, o Benfica é um clube maior do que todos os clubes que Mourinho treinou após o Man United. Isto é factual. E, portanto, Mourinho, num clube que luta a sério pelo campeonato, e ele assumiu isso na conferência de imprensa, Mourinho vai ser mais ofensivo do que as pessoas acham. É a minha opinião.
E nós, no próximo episódio 151, vamos fazer as previsões
e
do jogo.
Já vamos ter três jogos.
Com Chelsea, vamos fazer previsões do Chelsea, não muito, mas sim do jogo. Não, mas
já vamos ter, repara, já vamos ter o AVS Benfica, sim. O Benfica Rio Ave e o Benfica Gil Vicente. Pelo menos esses três jogos já nos vão dar aqui uma luz maior.
Exatamente, exatamente. Eu acredito que não é a melhor opção a nível de plantel para o Benfica, mas podemos ver em jogos difíceis ter António, Otamendi e Tomás Araújo. Acredito que
vamos
sim.
Ver.
Porque na Roma também já vimos três centrais e também no Fenerbahçe.
Certo.
Mas digam nos comentários o que vocês acham,
que acham relativamente
ao José Mourinho ir para o Benfica. E sim, irão ter a oportunidade também de aparecer no ecrã, se for um comentário top.
Olha, Alex, José Mourinho vai ter esse jogo dificílimo daqui a umas semanas contra o Porto, esse clássico que vai ser no Dragão.
Ui, ui, ui.
E portanto, meu caro Alex, o Porto, nós sobre o Porto também há muito para falar. O Porto... E houve comentários muito bons também.
Tivemos
sobre este tema do Porto.
É
houve um
verdade.
Comentário em específico que nós até pedimos à nossa produção na altura para tirar print a esse comentário que é para nós termos aqui.
E temos aqui o Diogo Rodrigues, não é, Pedro?
Está ele.
FC Porto fez este mercado com muita fé numa boa campanha esta Liga
Concordamos
Europa.
Com ele. Concordamos, Diogo.
Eu sou do Porto e até digo que fiquei muito entusiasmado com os jogadores novos e ainda fomos buscar um novo extremo.
Caramou, que jogou na Turquia com Farioli.
Exatamente.
E que já jogou na Série há muitos anos
e
também.
E que era uma jovem promessa no Inter, nunca me esqueço.
Na altura vai do Parma para o Inter ou do Inter para o Parma?
Exatamente. Espero bem que a vossa previsão esteja certa. Continue o ótimo trabalho e muito obrigado por este podcast que tanta informação e perspectiva traz para os adeptos.
Diogo, obrigado nosso a ti também. Um grande abraço para ti.
Um excelente comentário.
Um excelente comentário que vem acrescentar e que lá está, Diogo. Com o teu comentário...
E a previsão foi minha, não foi tu? Do Futebol Clube do Porto ser campeão nacional.
Ah, nacional.
Ah, sim, da Liga Europa.
Da Liga Europa, eu sempre assumi.
Sim,
e
tu foste
a dar
e disseste 7 vitórias, 1 empate, na fase de Liga
do
Porto.
Sim. O Porto a ficar em primeiro lugar, ou no mínimo no top 3 da fase de Liga. Portanto, concordo contigo, Diogo, e é, já disse isto, a par da Roma e do Aston Villa, o grande candidato a vencer a Liga Europa.
E é surreal o que Francesco Farioli, um treinador de 36 anos, uma jovem promessa entre treinadores, Pedro, ok?
Sim.
Consegue vir ao Futebol Clube do Porto e ter um impacto tão, mas tão imediato. E olha, estatisticamente, o Futebol Clube do Porto é a equipa com mais sprints de alta intensidade em 90 minutos. Em segundo lugar está o Bournemouth e em terceiro está o Newcastle. Duas equipas que são extremamente intensas no futebol de ir à aula.
Verdade.
E Eddie Howe e Farioli, com o Futebol Clube do Porto, está em primeiro a nível de sprints.
Isso diz-nos o quê? Diz-nos algo que eu, por acaso, até em off falar contigo, referia, que é se há algo que faz grande diferença neste Porto de Farioli para outros portos e para o resto do campeonato português,
sim,
é a dimensão física da equipa do Porto.
Completamente.
Não estou a dizer... fisicamente, jogador por jogador. Estou a dizer
resistência física.
A dimensão física que o Porto implementa no jogo.
O Froholt tem uma resistência, tem um pulmão, nunca para o
Alex,
homem.
Pablo Rosário.
Sim, Pablo Rosário, que tu, eu vou dizer, tu referiste, Pablo Rosário é o Frederic Orsens do Futebol Clube do Porto.
Olha, deixa essa pergunta para casa. Poderá vir Pablo Rosário, atenção.
Não, foi das melhores compras no mercado.
Não digo na titularidade absoluta, porque Orsens do Benfica, desde que chegou, é praticamente um titular
Era
absoluto.
Era capitão no Nice.
Seja onde for, mas Pablo Rosário... tem uma carreira de PSV Eindhoven, de Nice, que já jogou treinado por Farioli.
Jogou no PSV, jogou com o Luke de Jong.
Por exemplo, Alex, ele é um jogador, pelo preço que custou, daí eu dizer isso, como fazer essa comparação. Deixa a questão lá para casa, se acham que poderá vir a ter um papel semelhante em termos de impacto como contratação barata, como contratação super útil e como um jogador que faz vários papéis. Diferentes papéis na equipa do Porto, se acham que poderá ter um papel semelhante, devido às distâncias, ao de Austin do Benfica. Daí eu pôr essa questão. Falava da dimensão física. A dupla de centrais, Bednarek e Kivior, fisicamente imponentes. Há uma série de jogadores neste Porto, Alex, e a equipa do Porto coloca uma intensidade no jogo, com bola, porque é vertical, sem bola, porque é muito pressionante e reage muito rápido à perda da bola, que eu acho que isto, de facto... não tem paralelo neste momento na Liga Portuguesa.
Exato.
Daí eu dizer que a grande diferença deste Porto, mais do que um futebol super vistoso, não é, na minha opinião. Tecnicamente vistoso, não é. Não é, não é futebol espetáculo.
Falta o Rodrigo Mora mais. Falta um bocadinho mais de Rodrigo
Alex,
Mora.
Vai continuar sem ser titular? Vou-te fazer essa pergunta.
Não. Isso não acho. Acho que o Francesco Farioli está a fazer com o Rodrigo Mora é um desenvolvimento inteligente.
É natural.
No sentido em que não é só ele.
Prepará-lo.
Há a equipa. Porque a equipa do Futebol Clube do Porto estava extremamente dependente de Rodrigo Mora na época passada.
Demasiado, sim.
E agora, a equipa do Futebol Clube do Porto, tendo mais ferramentas, tendo mais confiança nos seus próprios processos, na ideia do jogo de Farioli, Pois vais integrando o Rodrigo Mora nesta sopa e tens a melhor sopa do mundo.
Um caldeirão ali.
Caldeirão Michelin, my friend. As estrelas Michelin vão para o Futebol Clube do Porto. Mas olha, a sério, o Futebol Clube do Porto, isto é dos melhores arranques que eu vi na minha vida do Futebol Clube do Porto, Pedro. 18 pontos, 15 golos marcados, um gol sofrido. Que foi de quem? Foi do Sporting.
Não, e lembras-te
foi do Sporting,
da defesa do Porto na época passada?
Verdade, e agora tens um Kiwior, Bednarek, uma dupla de centrais fortíssima. Diogo Costa não saiu, toda a gente estava a dizer que o Diogo Costa ia sair.
O Diogo está em grande.
Ficou 26 anos e Diogo Costa ainda está no Futebol Clube do Porto, vai ser um ícone desta equipa, deste clube, e joga, e consegue estes 18 pontos no início de temporada, a jogar frente a um Rio A fora, que não é fácil, a jogar frente ao Gil Vicente, que está a ter
uma excelente
época,
sim.
Acaba de ganhar ao Estoril, joga com o Guimarães, jogou com o Sporting.
Tinha verdade, vitória em casa.
Ou seja, 18 pontos.
O Derby Alvalade é que é a pedra de toque, não é? E nós vimos nesse clássico.
Mas todos estes jogos são difíceis. Rio Ave, Guimarães, Gil Vicente.
Sem dúvida, o que eu digo é que esse clássico de Alvalade foi a pedra de toque para as dúvidas ficarem dissipadas.
Ah, sim. Lembras-te, Alex? No geral,
do que se falava na altura?
Eu
sobre essa questão da dimensão física, eu volto a dizer, não me entendam mal, portistas. Eu quando digo que o Porto marca a grande diferença pela dimensão física, eu não estou a dizer pelo corpo dos jogadores.
Não.
Volto a dizer isto. Eu digo pela
intensidade.
Pela bola parada, pela intensidade colocada no jogo. Com bola como? Verticalidade. Rápida a atacar a baliza adversária. Sem bola, aquilo que o Alex temos vindo a referir aqui. O Porto morde os adversários.
Mas...
O Porto reage rápido à perda da bola. Em poucos segundos, Alex, o Porto recupera a bola. E, portanto, isto é dimensão física. Isto é resistência. Isto é força física.
É verdade, mas é o contexto certo também. Esta equipa do Porto, época passada, alguns destes jogadores, o Eustáquio, o Rodrigo Mora, agora, com esta ideia de jogo, a matriz está lá. É fome de vencer dentro de campo, fora de campo. A mentalidade é esta. A mentalidade e a cultura do Porto está de volta. E sim, outra coisa que eu quero dizer, e acho que é só para as pessoas terem uma ideia, e acho que concordam. Este plantel do Futebol Clube do Porto, se formos a comparar com o plantel da época passada, para Francesco Farioli não conseguiria jogar este tipo de futebol.
Não.
Não tirei o Bednarek, não tirei o Kiwior, Froholt não estava lá, Alan Varela não estaria da mesma maneira.
O Alan Varela não estaria ao mesmo nível, porque o meio-campo não era este.
Samu também não jogava da mesma forma, porque Borja Sainz, sem bola, a pressão que faz é tão, mas tão subvalorizado.
Verdade.
Também. Tudo era diferente. Por isso, o recrutamento do Futebol Clube do Porto este verão vai ficar para a história como dos melhores recrutamentos que nós vimos no futebol português.
O Porto foi clutch. Foi decisivo a quem tinha que buscar para a função que tinha, para o treinador que tem. Impecável.
Ficou com o Diogo Costa, que ia sair. Olha, afinal, o melhor guarda-redes da Liga.
Melhorou a defesa, ficou substancialmente.
Acho que é a melhor defesa no campeonato. Até agora, só com um gol sofrido.
Só um gol sofrido.
Kiwior e Bednarek,
o meio-campo do Porto está a engrenar muito bem.
É 5 estrelas. É compatível. A Froholt, a Alan Varela.
Compatível e complementar.
E no banco, tens Eustáquio e Rodrigo Mora. Isto é um luxo. E depois o ataque, Samu, tens um jogador jovem que tem 50 jogos de futebol do Porto, 31 gols e 3 assistências.
E o lesionado e experientíssimo Luke de Jong.
Sim, verdade. Verdade. E se não tens o Luke de Jong, já tens Denis Gull.
Denis
Gull
começa.
Bons detalhes.
E que vai ser importante, o Denis Gull vai crescer muito nesta Liga Europa.
É um espetáculo.
Porque na Liga Europa vai ter espaço, Denis Gull.
Verdade.
Eu acho
verdade.
Que contra o Red Bull Salzburgo, que vai acontecer já esta semana, na quinta-feira, Denis Gull, Alex, eu vejo a ser titular na Áustria.
Titular, não sei.
Vejo.
Mas pode acontecer, pode
para
acontecer.
Para dar algum descanso a Samu.
Mas isso era outra coisa. Eu vejo muita gente nos comentários, na televisão e tudo mais, a dizer, o Porto não tem banco. O quê? Olha para o banco do Porto.
Eu acho que tem menos
frente
banco.
Ao Rio Ave, Rodrigo Mora, William Gomes, Dominic Pripic, o Stáquio e o Denis Gull. Este banco não é mau.
Não é
mau e pode fazer a diferença.
Alex, sem dúvida, eu só não acho que este banco do Porto seja profundo em comparação com o do Sporting. Isso é uma opinião pessoal minha. Eu acho que o plantel do Sporting é o plantel mais completo e mais profundo.
Mas em 6 meses,
agora,
já isto...
Era o que eu ia dizer.
Espetáculo.
O que o Porto fez em pouco tempo,
exato,
neste ataque de mercado e com o Farioli, é sem dúvida de soltar.
E o Porto, sendo campeão, que se acontecer, consegues convencer um Froholt a ficar mais um ano e a jogar a Liga dos Campeões, tem 19 aninhos, por isso o projeto do Futebol Clube do Porto está muito, mas muito forte e estável.
Consegues convencer um Gabri Veiga a permanecer? E eu deixa-me dizer-te uma coisa, acho que Gabri Veiga tem sido algo subvalorizado pela crítica em geral.
Concordo.
O Gabri Veiga, eu lembro do que o Gabri Veiga jogava no Celta de Vigo, lembro-me bem.
E mesmo na Arábia também jogou muito.
Mas aí,
pensa
pronto,
a taça asiática.
Aí, como tu sabes, eu não vi com tanta atenção. Mas no Celta de Vigo, Alex, quando ele aparece miúdo, ele encantou a Espanha, encantou a La Liga.
É verdade, é verdade.
Eu lembro-me de Gabri Veiga ao seu melhor nível. E eu acho que Gabri Veiga,
Madrid.
Acho que Gabri Veiga, chegando ao seu nível físico top, que está a caminho disso, meus amigos, vai ser um cacete no campeonato.
Completamente.
Não é brincadeira.
Um gol
e é um dos nomes que me dá peso para eu dizer que o Porto é candidato forte à Liga Europa. Exatamente. Também é Gabriel Veiga.
Exatamente.
E, portanto, acho que este Porto há de que se, olha, como diz o outro, está bem e recomenda-se.
É verdade,
bem
é verdade.
Bem recomenda-se este Porto.
E o Salzburgo não está lá muito bem. Na Liga, acabou em terceiro lugar a época passada. Agora, na Liga Austríaca, está atrás do Rapid Viena, está atrás do Sturm Graz. Esta equipa do Red Bull Salzburgo não é a mesma equipa que era há uns anos.
Já não é aqueles Red Bull Salzburgo, olha, que tinha Dedits, por exemplo, quando veio jogar ao Estádio da Luz,
verdade,
a Lisboa.
Verdade, essa equipa era, muito boa.
E nesta semana marcou pelo Ajax contra o PSV Eindhoven.
Essa equipa tinha muitos jogadores bons.
Fez o 2-2, viste?
Verdade, verdade, sim.
Falavas muito do Gluck na altura. Por isso é que eu me lembro
disso agora. O Oscar Glauque agora está no Ajax.
Eu digo Gluck, Glauque.
Mas fez a diferença, sim, nesse jogo. Ei, é grande jogo. Falaste agora. O PSV Ajax. Mas sim, digam nos comentários o que acham.
Isto é futebol heritage também, esta memória.
Digam nos comentários o que acham também da situação do Futebol Clube do Porto.
E já agora, o que acham, pegando nesse Red Bull Salzburgo-Porto, se o Porto ganha ou não ganha, eu digo já, o Porto ganha, a rodar a equipa, eu vou o Porto a ganhar e a rodar a equipa, com rotação.
Mas sim, disseste às pessoas que estávamos a gravar, enquanto a cerimónia de bola está a acontecer...
Eu estou aqui à procura de novidades.
Nós decidimos ser uns futuristas, ok? Porque tal como a Betânia...
Isso é que tem mais piada, não é?
Desafia-nos com previsões.
Nós gostamos é de previsões.
Exato. Nós queremos também prever, fazer aqui a previsão às pessoas de quem podem ser os vencedores da Ballon d'Or para o próximo, próximo ano.
Porque esta semana, vocês já vão ouvir nos outros espaços de comentário todos, e bem,
sim,
o que aconteceu nesta cerimónia de Ballon d'Or, que está a acontecer agora. Eu e o Alex gostamos de tentar estar um passo à frente e pôr-nos na chapa. Mas... E eu e o Alex hoje vamos pôr na chapa e vamos prever aqui algumas coisas sobre a Ballon d'Or do próximo
Mas
ano.
Mas antes de dizermos isso, eu só quero dar um apontamento aqui.
Ah, queres e eu subscrevo já. Eu já sei o que vais dizer. Vi a tua cara chateada
e
já sei.
É vergonhoso João Neves acabar em 19º. Para a Bola de Ouro. Oh. E Pedri acabar em 11º.
Oh, Alex,
estamos em que mundo? Planeta Terra?
O João Neves e o Pedri, os dois, tinham que estar sim ou sim no top 10.
Completamente. Completamente. João Neves estar atrás de Scott McTominay, Vinícius Júnior, Victor Gyökeres. Eu adorei o que tu fizeste aqui no Campeonato Português do Sporting.
Sem dúvida. Histórico. Mas o João Neves...
Mas o João Neves...
Ganhou tudo o que havia para ganhar, menos o Mundial de Clubes.
Foi a melhor transferência da época passada. Para mim, o João Neves foi a melhor transferência no futebol da época passada. 100% merecia estar no top 10. Mas isto é outra conversa e também achei piada ao Vinícius Júnior ir de segundo lugar para 16º. Porque sim.
Tu realmente não consegues.
Não consigo.
Consegues.
Acho que era um jogador subvalorizado também.
Vinícius subvalorizado?
Júnior. Sim.
Ai, Alex.
Mas isto é outra conversa, sim.
Bem, exato. Alex, eu concordo contigo em relação ao João Neves. Deixa-me dizer-te que há aqui escolhas muito estranhas. À hora em que nós estamos a gravar do que sabemos até agora, Van Dijk, capitão do vencedor da Premier League.
Sim.
Em 28º.
Mas o top 10 ainda não se sabe, não é?
Ainda não se sabe o top 10.
O 28º nem fica assim tão coisa.
Pedri fora do top 10. Kvaratskhelia fora do top 10. O homem não só foi campeão francês, como foi campeão italiano. Ganhou a Série A, a Liga no mesmo ano, ganhou tudo em França, ganhou a Champions.
Mas deixa-me perguntar isto, Pedro. Tu achas que o próximo vencedor da Bola de Ouro joga na Premier League? É porque nós, este século, só tivemos 3 vencedores.
O próximo vencedor da
Bola de Ouro. Que são os da Premier League.
O próximo vencedor da Bola de Ouro não joga na Premier League. Foi Michael Owen em 2001.
Sim.
Cristiano Ronaldo em 2008.
E Rodri em 2024.
Desde que existe Premier League, foi em 92, creio eu, a criação da Premier League. 90 e 92, 92 e 93. Desde que existe Premier League, meus amigos, só por 3 vezes, jogadores a atuar na Premier League venceram a Bola de Ouro. E foi Michael Owen em 2001, Cristiano Ronaldo em 2008, Rodri em 2024. Eu digo já.
Os únicos dois que ganhar, Cole Palmer e Erling Haaland.
Não, mas o Cole Palmer, esquece isso.
Nunca achas que o Cole Palmer nunca poderia ganhar uma Ballon d'Or?
Não. Não é desse grid.
Ele tem golos, tem assistências.
Não é desse grid. Desaparece 3 meses.
É verdade.
Não pode.
Mas ele ainda é jovem. Não, talvez o Cole Palmer, maturado, 26, 27 anos.
Mas é que eu vejo malta mais jovem a dar mais garantias quando tiver a idade do Palmer. É a minha opinião.
Ingleses?
Vejo o Cole Palmer sempre tranquilamente a estar nos top 10 e não sei o que, tranquilo. Agora, o Cole Palmer a vencer a Ballon d'Or, vamos ter calma. O Erling Haaland a marcar golos como está a voltar a marcar, ganhando uma Premier, ganhando uma Champions. Coitado, infelizmente no Mundial com a Noruega não tem grandes hipóteses, parece-me a mim.
O Erling Haaland já é o segundo melhor marcador na história do Manchester City, ok? Só a Agüero está à frente dele, 91 golos.
O homem tem, entre golos e assistências, tem ela por ela, ou seja, número de jogos e número de participação direta em golos é impossível.
Sim, na carreira dele.
Na carreira, impossível, é inacreditável. Olha, Alex, vamos ao nosso desafio.
Então vamos ao nosso desafio.
nosso desafio é engraçado. Atenção.
Então, quem serão os vencedores dos próximos prémios da France Football?
Referentes à próxima época. Neste caso, é esta época que está agora a começar.
Então, começando pelo Johan Cruyff.
Johan Cruyff, Alex, eu tenho, porque acho que vai mesmo acontecer isto, eu tenho Hansi Flick.
Também tenho Hansi Flick! Tu achas que o Barcelona vai vencer a Liga dos Campeões?
Viste-me gostou.
E Yashin? Quem é que ganhou Yashin?
Yashin tem Donnarumma, mantém Donnarumma.
Donnarumma vai ser impactante no Man City. Eu tenho Donnarumma também. Gosto do Donnarumma.
Alex,
Copa Trophy.
No torneio Copa Trophy, quem tens?
Eu tenho Franco mais Tatuono.
Ok, aqui temos diferentes. Também é sul-americano, queres adivinhar o meu?
Sul-americano jovem? Dá-me uma pista.
Vai ser fácil, eu vou dizer.
Então diz. Vai ser fácil. O Estevão achas que ganha?
Estevão.
Eu não sei se ganha.
Eu pensei no Mais Tatuono também. Mas Alex, o Estevão, eu acho que vai mesmo assumir-se como titular no Chelsea.
Ah, acredito que sim.
Percebes? Já está. Sim. E portanto...
E também estão os dois... O Estevão está nomeado para este ano.
Eu vou Estevão na Copa Trophy. Tu vais Mais Tatuono.
Vou Mais Tatuono.
Ok, Ballon d'Or.
Ballon d'Or feminina. Eu vou para o ano para ganhar. Eu gostava de dizer Alexia Russo, mas acho que não vai ganhar. Eu vou a Aitana Bonmati.
Ok, eu vou a Alexia Russo. Como tu sabes, eu comentei alguns jogos do Arsenal feminino.
Sim.
E de facto fiquei algo impressionado.
E seria a primeira jogadora inglesa a vencer a Ballon d'Or.
Exatamente.
Também.
Exatamente. Portanto, e na Ballon d'Or masculina, Alex?
Agora, Lamine Yamal. Acredito que vai vencer a próxima Ballon d'Or.
A música do Morad sobre Lamine Yamal. É assim.
Se tu tens Hansi Flick ganhar a Johan Cruyff, também tens Lamine Yamal.
Olha, eu vou dizer o seguinte. Tinha dois nomes, tal como para a Copa Trophy. E eu vou pôr este nome porque... Epá.
Harry Kane? Então.
Kylian.
Kylian Mbappé. Kylian Mbappé na segunda época do Real Madrid.
Kylian Mbappé está finalmente a fazer aquilo que eu queria ver no Real Madrid, que é ganhar os jogos para o Real Madrid. Kylian Mbappé e o Real Madrid, Alex, é o clube com mais impacto no mundo.
Sim, é verdade. O Real Madrid está com 6 jogos, 6 vitórias
até agora.
O Kylian
Mbappé, eu acho... Lembras-te, fizemos a previsão. Eu disse na altura que o Barcelona achava que ganhava a La Liga.
Sim.
Mas eu começo a ter aqui... Acho que vai ser a luta até ao final... Se Kylian Mbappé, eu quero, de coração de interesse, eu quero ver Mbappé ganhar uma Ballon d'Or.
Sim.
Eu quero ver.
Também acho que é inevitável.
Acho que ele está a apresentar um nível brutal neste momento. Malta, tem que ver os jogos do Real Madrid. Ele está
com
inacreditável.
E Álvaro Carreras também fez um grande jogo.
Na Liga, contra com -1, resolve em San Sebastián. Eu acho que o Kylian Mbappé, vencendo a Liga pelo Real Madrid, esquece a Champions, até pode vencer a Champions, mas La Liga com o Madrid... E Mundial com França?
Não. Ballon d'Or. Portugal, espero que não.
Está bem, mas a França é um querido.
Mas sabes o que é que poderia acontecer também? Mesmo com o Real Madrid, se o Real Madrid vence a Champions League, não é surreal para ninguém. E,
claro que não, Real Madrid...
Johan Cruyff, Xabi Alonso, Yashin, Courtois, Copa Trophy, Franco Mais Tatuono, Ballon d'Or, Kylian Mbappé e o Real Madrid, 100%,
limpa tudo.
Vai estar em Paris, desse evento.
Aí sim.
Vai estar na comemoração.
Olha,
mas é interessante.
Gostei destas escolhas porque... Repara que as minhas escolhas e as tuas... Vão muito ao Real Madrid e ao Barcelona.
Tem de ir.
É um bocadinho naquilo que é o nosso feeling.
A Liga está de volta, na minha opinião.
Eu também acho. E aquele facto que nós temos aqui, Alex, tem que estar à vista de todos. Diz que existe Premier League. Só 3 jogadores a atuar na Premier venceram a Ballon d'Or.
Verdade.
Volto a dizer, Michael Owen, Cristiano Ronaldo e Rodri.
E eu não consigo ver ninguém na Série A vencer. Para mim,
ponto.
O melhor jogador da Série A é um jogador de 20 anos, Kenanio Liz, da Juventus.
É atualmente o melhor jogador para ti?
E se não for o melhor, olha, se vou ser audaz e dizer no top 5, 100% tem de estar o Nico Paz também, do Como.
Ui.
Um jogador do Como, para mim, tem de estar lá.
Olha que tem que estar.
4 jogos da Série A, 3 homens do jogo.
A minha grande questão com esta Ballon d'Or deste ano é que há Mundial.
Sim, sim.
E isso vai ser decisivo.
Vai ser decisivo.
Se Mbappé ganhar a La Liga, ou seja, entre Mbappé e Lamine Yamal, por exemplo, um ganha a La Liga e não ganha a Champions.
Sim.
Mas por acaso esse que ganhou a La Liga ganha o Mundial.
Epá, mas Portugal ganha o Campeonato do Mundo puxando a brasa à sardinha. Eu nem sei o desrespeito que o Nuno Mendes ou o Vitinha pode ter também. Porque o Vitinha... Mas também vamos ver o que é que vai acontecer na Bola de Ouro.
Eu vou dizer aqui, eu já estou por tudo. Depois de ver João Neves em 19º, Pedri em 11º, estes dois fora do top 10, meus amigos... Eu estou por tudo.
Estou por tudo. Adoro o que está a acontecer. Mas sim, Pedro, vamos ver o que
está
vai acontecer
aqui a procura,
com o Ballon d'Or.
Estou a ouvir-te, mas estou aqui à procura a ver o que é que...
O que vai acontecer para o próximo ano, digam nos comentários.
Lamine Yamal venceu o prémio Copa.
Ah, então venceu 2 vezes seguidas o prémio Copa Trophy. Nunca tinha acontecido. O Copa Trophy, se as pessoas não sabem, começou em 2018. E quem é que venceu o Copa Trophy em 2018? Foi Kylian Mbappé, o primeiro jogador a vencer.
Verdade.
E depois foi o De Ligt em 2019. Mas sim, é interessante. Então, nas últimas quatro... Não, em cinco, nos últimos cinco, nas últimas cinco edições
da Copa
Trophy, sim. Barcelona vence quatro. Os jogadores do Barcelona vencem quatro. Sim. Gavi, Pedri e agora Lamine Yamal duas vezes.
Verdade.
Espetáculo.
Bem visto, Alex.
Ah, completamente a dominar. Por isso é que eu disse, Franco Amá está atuando a vencer a próxima.
Olha, Alex, uma coisa eu posso dizer, e deixa-me fazer aqui este parênteses, mas eu sou obrigado a fazer, porque houve comentários muito bons sobre isto. Nenhum jogador do Man United hoje em dia está cogitado para estes prémios.
É verdade. Nenhum jogador do Man United.
E porquê? Nem os jogadores, nem o treinador, nem Ruben Amorim. Porquê?
Ari Young comentou aqui no YouTube.
O nosso Ari Young, grande abraço.
Ruben Amorim, acredito que vai ganhar ao Chelsea só para dar uma lição a Garnacho.
E deu.
O que é que aconteceu?
E deu.
2-1. Pá. E podem dizer, ah, e tal, mas o Chelsea estava com menos um.
Ah, mas depois o Casemiro resolveu equilibrar a coisa.
45 minutos com o mesmo número de jogadores em campo, uhum. 10-10. E mesmo assim, o Chelsea não empatou.
E portanto, isto para dar aqui este toque que... Eu e o Alex também, hoje falámos de Mourinho e nós éramos miúdos e víamos Mourinho a ganhar tudo e jogadores icónicos que referimos nos nossos 11 que te marcaram a ti, que me marcaram a mim. O podcast hoje está a ter aqui uma vertente mais pessoal, mas acho que isto é bom também para as pessoas nos conhecerem melhor.
É verdade.
Eu não me lembro, Alex, com o Alex Ferguson no Man United uma coisa era garantida.
Uhum.
No top 10 da Ballon d'Or estavam lá sempre jogadores do Man United.
É verdade.
E Alex Ferguson estava sempre cogitado para o prémio de treinador.
Sim.
United hoje em dia.
Não, mas as coisas vão mudar. Passo a passo, Pedro, e nós dissemos no podcast prévio, o jogo com o Brentford com o Sunderland.
E que ganhar o Chelsea era fundamental.
Ganha consistência e não é por acaso que o Sir Jim Ratcliffe também vai lá visitar. Ruben Amorim é confrontado e manda a piada de, está a oferecer um novo ano de contrato.
Donnarumma vence prémio Yashin.
Ah! Back to back, vamos
Luís
ver.
Luís Henrique é prémio Cruyff.
Também faz sentido.
Bem, isto agora, eu atualizei isto agora do nada começou a bombar.
Mas Luís Henrique vencer o prémio Johan Cruyff também é merecido.
Faz todo o sentido. Todo
completamente.
Sentido.
E pode vencer também, novamente, se o PSG faz história como fez. Porque nós também estamos aqui a falar previsões e tudo mais. O PSG continua a ser um sério candidato
sem dúvida.
A vencer a Liga dos Campeões.
Sem dúvida, Alex. Isso aí não há questão. E a dizer-te aqui, muito bem, João Neves ficou em terceiro lugar no prémio Copa. No troféu Copa.
Para mim, devia ter
e
sido.
E Rodrigo segundo. Mora.
Eles meteram o Desiree Doué em segundo.
E o Rodrigo Mora, Alex, Desiree Doué em segundo.
Ah, não gostei.
Mas também merece, Alex, teve um impacto
mas
interessante.
Mas o João Neves merece mais. João Neves
também
é mais importante para o PSG.
Também
é isto. Não, deixa-me só dizer isto, Pedro. João Neves é mais importante para o PSG do que Desiree Doué. João Neves em terceiro, Doué em segundo no Copa Trophy. Não devia acontecer.
Verdade, não devia acontecer.
Ballon d'Or. Vitinha é mais importante que Dembélé e Vitinha vai acabar atrás do Dembélé.
Mas deixa-me dar esta notícia boa.
Ai.
Rodrigo Mora não ficou no top 10 da Premier Copa.
Sim, ele já estava lá.
Estava no top 10, é verdade. Mas ficou em oitavo.
Mas
aqui.
Sim, é bom.
Dois portugueses nos 10.
Ai,
eu vou.
Pronto, criou um
ainda temos cerca de 10 minutos de episódio. Eu vou dizendo aqui, Alex.
Mas temos aqui um jogo também que nós queremos fazer e que também vai um pouco aliado ao que nós estamos a ver na Ballon d'Or, que é... Nós vamos dizer top 15, top 10, não, top 15, top 10, top 5 e top 3 e vamos referir um jogador e temos de dizer em que top nós achamos que devíamos inserir
esse mesmo jogador. Sim, ou se não, não é? Ou seja, top 15, top 10, top 5, top 3, temos 4 jogadores aqui, Alex, um guarda-redes, um defesa, um médio e um que joga mais no ataque e vamos propor
então vou começar,
sim ou não, no top.
Então vou começar para ti, Pedro, porque foste guarda-redes também, faz sentido.
Uhum.
Então, Diogo Costa é top 15 melhores guarda-redes do mundo?
É top 15 melhores guarda-redes do mundo.
É top 10 melhores guarda-redes do mundo?
É sim, senhora.
É top 5 melhores guarda-redes do mundo?
Não.
Não?
Ao dia de hoje não é.
Olha que eu meto no top 5.
Ao dia de hoje não é, Alex.
Então o que é que tens no top 5? Donnarumma, Courtois,
tenho Donnarumma, tenho Courtois, tenho Alisson antes do Raya, tenho...
Mike Magnan...
Não, Mike Manhã também não. Tenho vários. Eu sei que não tenho o Diogo nos top 5.
Eu tenho
nisto.
Diogo Costa top 5. Tu tens top 10.
Top 10, top 10 sem dúvida. Atenção. Dependendo do que fizer na Liga Europa e no Mundial.
Sim. Ah, sim. Os resultados esportivos.
Facilmente entrarão no top 5.
Sim.
E eu acho que vai ser decisivo para o Porto na Liga Europa e decisivo para a seleção no Mundial.
E no Transfer Market, Diogo Costa é o guarda-redes mais valioso a nível de cotação de mercado. Tem 26 anos também.
Portanto, meu caro Alex, eu tenho Diogo Costa até ao top 10.
Então
faz parte para mim no top 10.
Então vá.
Para ti está no top 5, não é?
Top 5 para mim.
Exatamente. Alex, agora pergunto teu. Pesas.
Ok.
Ruben Dias.
Bora.
Top 15.
Está.
Top 10.
Está no meu top 10.
No teu top 5.
Não está no meu top 5. Ruben Dias não faz parte do meu top 5 melhores defesas centrais do mundo.
Não?
Van Dijk, Saliba, Bastoni, Gabriel, Konaté e até um Dinoisen, talvez agora no Real Madrid vá ganhar mais importância. Mas um Romero, também gosto muito do Tottenham, acho que também é muito forte, capitão no Tottenham e na seleção argentina. E eu acho, eu gosto muito de Dinoisen e Zabardi, Pedro, e acho que vão ser dois centrais.
Sim, mas vão ser, percebes? Ruben Dias...
Não, mas Dinoisen já é.
Não acho.
Dinoisen já é no Real.
Não, pois, certo, vamos... Alex, temos 6 jogos de Dinoisen para ver, 6-7.
Ah, mas eu vejo o Dinoisen já...
Não, eu sei, mas ao nível do Ruben, o Ruben está há anos e anos no top.
Perguntas-me assim, trocavas o Ruben Dias pelo Dinoisen? Não. No Real Madrid? Sem dúvida, não. É que sem dúvida, não.
Ah, no Real Madrid, ou seja, sim. O Dinoisen é titular do Real Madrid. Tu hoje em dia não ias buscar o Ruben Dias para o lugar do Dinoisen.
Perguntavas... Nem, sim. E perguntavas ao Guardiola. Olha, Guardiola, substituías aqui o Ruben Dias por Dinoisen.
O Guardiola não trocava.
Ah, eu...
O Ruben Dias é a grande representação do Guardiola na defesa.
É o John grande Stones. Representante. John Stones.
Não, o John Stones é banco, Alex. O Ruben Dias é que é o titularíssimo do Guardiola.
Eu acho que o Ruben Dias
mim,
é um grande defesa
para
central.
Para mim, o Ruben Dias, eu ia até ao final, eu ia até ao top 3.
Top
para mim.
3, sim, melhores centrais do mundo.
Sim, porque estou a pegar nos últimos 5, 6 anos da carreira do Ruben Dias, sempre no top, e para mim os melhores defesas centrais do mundo, por esta ordem, são Van Dijk, Saliba, Ruben Dias.
Eu meto o Bastoni.
E são assim há 3 anos.
Eu meto o Bastoni.
O Bastoni, para mim, entraria lá...
E o Gabriel,
mas
acho que é melhor que o Ruben Dias também.
Não é.
Também acho. Mas pronto, e agora, o próximo, João Neves.
João Neves.
Então, João Neves está no teu top 15, melhores médios do mundo.
Melhores médios do mundo, está no meu top 15.
Top 10?
Está no meu top 10.
Top 5?
Não.
Eu tenho no top 5.
Tens João Neves no top 5?
Eu só...
Quem acompanha o teu top 5?
Eu tenho, vamos supor, Vitinha.
Sim,
Jude,
claro.
Bellingham, Pedri, sem dúvida alguma, estes três são melhores do que João Neves. Agora, outros, tenho dúvidas. Quem é que seria melhor?
Eu acho que o McAllister tem que estar no top.
Eu acho que o João Neves é melhor que o McAllister. Caicedo, médio defensivo. Também
Enzo Fernandes é melhor que o João Neves. Ao dia de hoje, Alex, ao dia de hoje.
Ao
eu
dia
acho.
De hoje.
Pronto, mas
sim.
Atenção, mas é isso. Quer em relação à minha questão do Ruben Dias para ti.
Sim.
Quer em relação a esta questão
João Neves
por João Neves. Eu acho que facilmente os colocas no top 3, no top 5 e tiras outro. São jogadores de top.
Sim, daí estamos a fazer isto.
Exatamente,
também.
Exatamente.
E agora o último, Vinícius Júnior.
Este desafio, atenção, antes de ir ao Vinícius. Passam lá em casa com os vossos amigos. Este desafio é complicado.
Metam nos comentários do YouTube.
E metam lá nos comentários.
E o Vinícius Júnior? É top
15?
Vinícius
Júnior, Alex, é top 15?
Vamos fazer extremos, não só extremos esquerdos. Vamos fazer mais difíceis.
Extremos em geral.
Top 15 extremos do mundo.
Claro.
Sim. Top 10.
Sim, sem dúvida.
Top 5.
Sem dúvida.
Top 3.
Top 3, o que tu achas? Tu tens
eu digo top 5, eu não digo top 3. Tu... Extremos esquerdos e direitos.
Chegas ao top 5 e paras.
Paro.
Ao dia de hoje,
para mim,
em forma, eu vou meter Vinícius Júnior fora do top 3.
Eu também, meto top 5.
Concordo contigo.
Lamine Yamal, Rafinha, Kvisha Kvaratskhelia tiveram melhores épocas do Vinícius.
Sim, estes três tiveram melhor que o Vinícius.
Luís Dias, talvez.
Luís Dias...
Nico Williams.
Salah não ao nível de jogar, mas gols e assistências.
O Nico Williams talvez é audaz, porque sim, está
audaz,
no Atlético Bilbao.
Mas, sim,
mas o Vinícius Júnior, aquela época, surreal. Estamos a falar do global.
É o Vinícius Júnior, numa época ao nível dessa, sem dúvida, top 3. Não há questão nenhuma. E lutaria pela Ballon d'Or, porque já esteve nessa luta. Tendo em conta o agora, e esse é o meu critério para esta posição neste momento, sim, estes jogadores de sucesso estão à frente dele e, portanto, na minha opinião, Vini vai até ao top 5.
É, sim. Muito bem dito, Pedro, mas
este
sim, digam vocês também,
é bom,
digam vocês nos comentários os vossos tops, e sim, se querem ver mais desafios como este, top
sugiram
jogadores
também.
Que gostavam que nós confrontássemos, se estão nos tops, não é,
bom
Pedro?
Bom desafio, Alex, bom desafio.
Mas vamos ver. E agora, isto tudo mudou,
voltamos aqui à base.
E vamos, Alex, fazer as jornadas a prever.
Temos jornadas a prever, e eu antes disso quero fazer uma previsão... mais audaz, não é audaz porque está fácil.
Mauro Bas!
Eu quero dar um grande abraço ao Mauro
comentário.
Bas. E eu respondi-te lá a ti, Mauro. O Mauro Barros, ótimo podcast, Alex e Pedro. Gostava de um dia poder ouvir-vos a falarem sobre a seleção de Cabo Verde, já que vos ouço daqui. Antes de tudo, um grande abraço para ti, Mauro. Um grande abraço para Cabo Verde.
Exato!
Um grande abraço, sem dúvida, para a seleção cabo-verdiana, que
está
Alex, a um ponto de carimbar o inédito acesso ao Mundial.
Espetáculo! Vai acontecer!
Eu quero muito ver.
Estou tão feliz para ver o Cabo Verde do Campeonato do Mundo.
Pegando no comentário do Marco, inicialmente, que fizemos aqui, que foi treinado por mim no Cova da Piedade, o Hélio Varela, da seleção cabo-verdiana, um grande abraço para ti, Hélio, que eu vou ficar muito contente e vou-te mandar mensagem e ligar-te quando consegues o apuramento para o Mundial. Mauro, O Hélio Varela também foi treinado por mim e não estou a puxar gols nenhum, só porque tenho carinho. Tenho carinho pelo Hélio, ele sabe disso. E eu estou. O Alex também sabe que eu vibrei com o jogo de Cabo Verde contra os Camarões. Eu estava a ver aquilo em direto e estava a vibrar. E portanto, Cabo Verde, vamos a isto. Tubarões Azuis é a turma do Vozinha. É a turma do Vozinha, Tubarões Azuis. Vamos a isso. Cabo Verde vai estar em festa, tenho a certeza. Na próxima pausa de seleções de outubro, Cabo Verde vai carimbar. Faltam dois jogos. Um é contra a Líbia, o outro falta-me o adversário, não estou a lembrar agora. Mas Cabo Verde vai fazer um ponto. Vamos ter os Tubarões Azuis no Mundial 2026, Estados Unidos da América, Canadá e México.
E quem está a nos ouvir até agora, talvez temos aqui um presente especial, não é, Pedro? Porque quem nos ouve até agora merece aqui uma aposta grátis, Pedro, ou não?
Merece uma aposta grátis, sim, senhor. Quem ficou aqui com essa paciência toda até ao final a ouvir estes dois, hoje a discordarem muito, gostei. Já andava a dizer, concordam sempre, eu assim, malta, não é verdade?
Não, é verdade, nós não concordamos
sempre. Nós não concordamos sempre. Está aqui mais uma aposta grátis.
Mais uma aposta grátis.
Aqui está ela.
Que
vejam
sim,
bem.
O primeiro a utilizar é só pode ser utilizado por uma pessoa.
O primeiro, o que for mais rápido a ver isto, a chegar aqui, portanto, ponham lá o vosso sininho. Não para esta, porque já não dá, mas para as próximas. Porque até ao final de 2025, Alex, nós todos os episódios do Private Show Betano, até ao final deste ano civil, vamos ter duas apostas grátis. Dois códigos destes para vocês acederem. E só pode aceder um, portanto, é o mais rápido.
Ou 5 estrelas do Spotify também, porque agora
exatamente.
O Spotify também é em vídeo.
Também é em vídeo,
também conseguem ver,
portanto,
o código.
Meus amigos, estejam atentos. Este já não, quem estiver a ver este já não vai chegar aqui depois do primeiro.
Sim.
Portanto, para os próximos, corrijam já isso e sejam os primeiros.
Exatamente. E primeiros somos nós a prever em podcasts.
Vamos aí,
as jornadas do próximo fim de semana.
Ora,
não
bem.
É, Pedro? Porque eu não vejo os outros a fazer isto.
Alex, temos aqui três grandes destaques de alguns dos jogos. Aqui estão eles. E temos odds para esses jogos.
Atlético de Madrid, Real Madrid. Atlético com uma odd de 2.72. Eu acho que estão a ser muito simpáticos para o Atlético de Madrid. 3.45, empate e 2.37, Real Madrid, Pedro.
Eu vou... X neste jogo.
Eu vou Real Madrid, 7 em 7, 7 jogos, 7 vitórias.
É, não é?
E um Arda Güler com uma assistênciazinha bonita também.
Um mais
tatuano ali a dar um brilharete.
Então tu vais 2.37, vitória do Real Madrid, eu vou 3.45, empate.
E depois temos o Newcastle Arsenal, que Newcastle mod 3.20, que é merecedor.
Eu vou Newcastle 1.
Vais Newcastle 1 a ganhar o Arsenal. Arsenal empata com o City e depois não ganha em St. James Park. Ai, isso é tough, man. Eu vou empate. Eu vou com o Arsenal empate a dois jogos seguidos.
Vou no Newcastle 1 com o gol de Nick Voltemade, 3-20.
Não gostei nada do Eze a começar no banco. Não gostei nada dessa decisão.
O Arteta está muito pouco, está por uma equipa muito pouco criativa.
Tem o melhor plantel na Premier League e
não
tem metido as carnes tudo no assador.
Não tem melhor que o Liverpool.
Não sei, Pedro. A nível de plantel no geral. Não estou a falar de 11, estou a falar de plantel.
Okay.
Mas sim,
Alex,
eu vou com empate 3-25.
Para acelerarmos, Milan-Napoli, grande jogo em Itália. Alegre está a fazer um bom trabalho. Alegre,
no
Milan.
Eu vou com empate neste jogo. Eu vou com... que está com o modo 3-10.
Eu vou empate também porque acho que vai um choque de forças. 3-10.
E aqui, nos próximos jogos, para... Barça-Real Sociedade.
Barça-Real Sociedade. Vou Barça 1, sem pestanejar. E tu, Alex?
Adoro sem pestanejar. Ah, e faltou-me dizer uma coisa do Atlético Madrid-Real Madrid.
Diz.
Que é o Griezmann nos últimos 21 jogos da Liga, 0 golos. Ou seja, o principal criativo do Atlético de Madrid, e por isso é que eu digo Real Madrid.
E Simeone anda a tirar Alvarez muito cedo nos jogos.
Verdade. E depois aqui, Barcelona, Real Sociedade, ambos bons.
Barcelona,
os dois. Bahia, Palmeiras.
Atenção, Bahia, Palmeiras e Vasco Cruzeiro. Fizemos isto porque o título do Brasileirão está ao rubro com Flamengo,
sim.
Palmeiras e Cruzeiro.
São bons jogos. Temos
o Palmeiras,
ouvintes brasileiros
também. O Flamengo de Filipe Luís e o Cruzeiro de Leonardo Jardim estão na luta.
É verdade.
Bahia-Palmeiras. Palmeiras 2.
Palmeiras 2, sim. E Vasco da Gama-Cruzeiro.
Cruzeiro 2.
Olha que o Vasco da Gama empatou com o Flamengo ontem.
Sim,
eu vi esse jogo.
No
Maracanã.
Excelente
jogo de Ryan.
Grande jogo.
Ryan.
Verdade, eu vi esse jogo também.
Prestem atenção a este talento. Grande extremo do Vasco
Mas
da Gama.
Mas o Cruzeiro, Alex, está com uma aura. Vou dizer uma coisa. Olha, o Cruzeiro foi ganhar ao Bahia. Eu vi esse jogo. De virada. Com Leonardo Jardim a recorrer ao banco, mexeu e ganhou o jogo. Nos últimos 15 minutos.
Eu vou com empate neste jogo.
Cruzeiro ganha este jogo.
Braga-Feyenoord.
Braga-Feyenoord. Eu vou Feyenoord 2.
Feyenoord 2. Interessante ver o Braga também numa competição
europeia
agora.
Mas o Feyenoord está num nível muito bom.
Mas acho que sim. Acho que o Feyenoord vai ganhar.
E para terminar
estes
jornadas a prever, Aston Villa-Bolonha.
Aston Villa,
que é um
jogo
entre duas das melhores equipas da Liga Europa.
Aston Villa, um dos candidatos a vencer contra o Bolonha, que Bolonha é um dark horse, uma equipa que pode surpreender muita gente desta Liga Europa.
Eu vou...
Aston Villa 1.
Aston... Eu vou X.
Vai X?
Sim, sim.
Agora foste a surpreender-me.
O Rony é capaz de empatar no Vila, sim.
Unai Emery, bem, se não viram o podcast prévio,
olha, olha,
quatro isso. Ligas Europas ganhas.
E quem
na
está a ver hoje não vai poder ouvir pela nossa boca o vencedor da Ballon d'Or, mas estará a ver em direto neste momento.
Sim.
Ainda não saiu, portanto.
E então, no próximo episódio, garantidamente,
falamos sobre isso.
Vamos falar sobre
exatamente.
Isso.
Exatamente.
E sim, quem nos está a ouvir até agora, obrigado a todos. Vocês têm ajudado tanto, mas tanto o Privet Show.
Vou fazer
com o
agora
like,
de polícia do Spotify. Subscrevam no Spotify também. Comentem lá, 5 estrelas no Spotify. Como disse o Alex, sininho no YouTube.
Exato.
Também.
E se já tiveram sininho antes, voltem a meter, porque as notificações
exatamente.
Vão voltar a estar presentes.
É isso mesmo. Alex, uma coisa é certa: para a semana estamos cá os dois, para mais um Privet Show com mais duas apostas grátis. Mandem vir isso. Um grande abraço, malta. Participem a semana toda.
Um forte abraço, pessoal, e obrigado.